Sejam bem-vindos ao canal Ica Triluna e hoje é o último capítulo do Clube do Livro e hoje eu estou com a Guinevere.
Olá!
Estou com a Tainá.
Olá!
Estou com a Ju.
Oiê!
E com a Eleanora.
Olá!
E aí a gente está com o Damien também, mas ele está chegando, mas ele virá. Oi, Damien! E aí a gente vai falar do último capítulo do livro, finalmente! E aí, o nome do capítulo se chama Recapitulação. E aí ele, na verdade, assim, esse capítulo é um resumão do livro, né? E só que eu achei também que ele traz informações novas, assim, é um resumão, mas também é uma conclusão. Eu achei que ele dá uma concluída em alguns tópicos interessantes de serem concluídos. O que vocês acharam do último capítulo?
É, realmente um resumão, ele dá uma. É um pouco redundante quanto a algumas coisas, traz algumas informações que não tem comprovação e fala que elas não têm comprovação, mas parece que ele não tinha alguma coisa melhor para colocar. Não sei se ele aquietou um pouquinho o facho da ironia dele, mas não muito. E é isso aí. Eu acho que ele, em questão ali do poder das bruxas e o funcionamento da magia, ele deu uma melhoradinha no que ele já tinha colocado antes, deu uma explicada maior, assim.
Em relação ao capítulo em si, assim, eu gostei mais da primeira metade. Eu não sei. Para mim, parece que a primeira metade do capítulo tá mais. Tem mais informações, assim, coisas mais legais, tal, mais de prática, não sei. Mas a segunda metade do capítulo eu fiquei meio blé. Mas eu curti a primeira metade, eu achei que tem umas informações legais. E que é bem isso mesmo, recapitulando, dando um fechamento, né?
O primeiro detalhe que eu tenho é que, assim, tipo, ele já previu que a gente azoa ele o livro inteiro, né? Ele me desbancou, assim. Ele deu uma acalmada na ironia, só que aquele finalzinho com "ai, eu sei que vão me chamar de louco alguns", me desmontou, gente, porque eu terminei esse livro, tipo, achando o Gardner piradinho, só que incrível. Só que, assim como a Ju, eu também achei a primeira parte assim mais prática e foi meio que um de tudo um pouco, mas para uma pessoa que está lendo um primeiro livro sobre o Ica, até porque esse livro é uma base, esse último capítulo meio que foi para deixar a galera intrigada sobre outros vários temas, saca? Foi isso que eu senti.
Olha, como meu primeiro livro, eu achei que ele é muito irônico, tipo. É difícil ler e você fica, é, não é? Ai, gente, complicado. Não gostei muito da ironia dele, mas é ele, né? Enfim, não é questão de gostar ou não gostar, mas é porque parece que desvalida umas coisas e toda vez, é lógico, considerando a época dele, ele coloca coisas que eu não posso falar, mistérios que eu não posso dizer, enfim.
É, porque a gente tem que levar em consideração que esse é o primeiro livro de bruxaria escrachado, assim. Então, ele tá reagindo a um medo que ele já sabe que vai ter, ele já tá reagindo a um público que ele sabe que vai ser extremamente cristão ou extremamente cético, ou os bruxos que estão nas sombras. Então ele tem meio que todo mundo contra ele quando ele lança esse livro. Então acho que a ironia é meio que um subterfúgio do ego para se proteger, assim, sabe?
E para tirar uma onda também, para aproveitar e falar o que ele pensa de coração mesmo, eu acho.
Eu acho que de
Só pode.
coração, eu acho que de coração ele não foi, porque se ele fosse de coração, ele até falava algumas coisas que ele não poderia falar, porque ele falou no próximo livro. Ele revela um pouco mais. Então, talvez
Não,
não seja
dentro
coração.
daquilo que ele podia, sabe? Como tu falou, com uma válvula de escape, assim, para falar o sentimento que ele tinha real em relação a algumas coisas. E tem umas ironias que ele coloca ali nos capítulos anteriores, sobre padres, sobre os amiguinhos, eles dão jeito de deixar escapar, essas coisas assim, que eu até concordo com a ironia dele, na verdade.
Sim. Então vamos começar falando dos tópicos, porque tem muito tópico esse capítulo, que é realmente uma revisão. E aí a gente separou aqui que o primeiro tópico seria a crença de felicidade das bruxas, né? Bom, assim, sobre esse tópico, eu acho que ele resume que a bruxaria basicamente é uma religião de felicidade, é uma religião de estar pleno consigo mesmo, estar em sintonia com a energia da Terra. E basicamente é uma religião do bem, né? Ele quer dizer isso, assim, em outras palavras.
Ele usa mais de uma vez no capítulo o amor mesmo, né? Tipo, eu creio.
Sim,
pensando
no fim
nesse
do
amor,
livro. Ele fala que o nada se compara... Ai, desculpa.
Imagina.
Ele fala que nada se compara... Ele dá exemplo de algumas forças, mas ele fala que o mais poderoso é o amor, né? Lá pro fim, eu acho que ele começa... Ele fala disso.
Então, mais de uma vez eu lembro dele citar, assim, essa questão de que é uma religião de amor, de que é uma religião do amor, que visa o amor, que defende o amor e tal.
O que ele quer dizer é que as bruxas, elas querem ser felizes, querem que as pessoas sejam felizes. Então, as práticas que elas fazem para obter poder, para reverenciar a natureza, não é só para fins de... não digo ganância de ter as coisas, porque óbvio que elas podem usar a magia para conseguir as coisas que elas estão interessadas. Mas é para ser feliz mesmo. Não é uma religião que é para fazer com que as pessoas sejam tristes, que as pessoas sejam podadas. Então elas acreditam nessa felicidade, que mesmo no pós-vida elas vão poder continuar tendo essa felicidade. E eu acho isso muito bonito, porque a gente está muito acostumado hoje em dia com as religiões que o maior foco é restringir os impulsos e a natureza humana e não priorizar a felicidade. Isso aí.
Concordo com você, Eli. Ele fala principalmente disso, de que os deuses, eles querem que a gente cresça para um dia nos tornarmos também um dos poderosos, né? Que é o que ele cita. Não, não vejo isso como, ah, vou me tornar uma deusa. Não, mas para sempre ascender, né? Ascender a todos que estão junto, enfim.
E nessa parte que ele fala dos deuses, eu não sei se eu entendi errado, mas eu também achei ele meio irônico aqui nesse trecho. Que ele fala, ele meio que compara, tipo assim, a crença cristã com a crença das bruxas. Que é quando ele fala que a gente vai pro domínio dos deuses, quando morre, tal, tal, tal. E ele meio que ironiza, assim, os santos e... Não sei se eu entendi certo. Mas, tipo, ele fala assim, ah, então o Deus cristão é um Deus que quer muitos adoradores, mas você não pode falar diretamente com ele, sabe, assim, uma coisa assim.
Ah, ele deu uma ironizada assim, eu não me lembro exatamente da página agora, mas eu me lembro que ele deu uma isolada, tipo, ah, eu quero muitos seguidores, mas eu vou ser bonzão aqui no meu trono de ouro e vocês aí no canto de vocês, tipo, não me misturo, uma coisinha assim que ele deu uma escarneada, né.
E ele fala até dos santos, assim, tipo, se vocês quiserem alguma coisa, vocês peçam pros santos. Eu achei até
tipo,
engraçado.
Fala com a minha secretária, fala com a Vanessa, como diria o Demi.
Pois é, gente. Engraçado, né, que assim, por mais que o Gardner tenha essa ironizada constante, ele tem ainda uma visão bem cristianizada da questão da visão do Deus. Vocês perceberam isso? Porque ele fala, por exemplo, que o monte dos deuses pagãos é viva, seja feliz, crescei e multiplicai. Gente, isso é cristão.
Porrada no lugar, né?
Mas até quando ele fala que, tipo, as que a Eli já falou em outros vídeos, né? Que ele fala assim, porque as bruxas europeias não fazem isso. Pode ser que façam em algum outro lugar, mas as europeias não fazem isso. Que ele fala de sacrifício de animal, sei lá, ou de alguma coisa assim. Ele usa até essa palavra, que as bruxas que ele conhece, as amigas dele, defendem que isso seja uma coisa pecaminosa. Aí quando eu vi essa palavra, eu falei, nossa, então tipo... Para as bruxas europeias, matar um bicho é pecado? É tipo assim?
Mas assim, eu acho que levando em consideração o período que vivia Gardner, naquele período pós-inquisição, o período que o livro foi, né, que houve o livro e tudo mais, e até que por questões culturais, Independente dessas piradas que ele deu, e assim, como o primeiro livro de Wick, eu acho até confuso essas ironias dele, talvez fosse uma maneira de realmente fazer as pessoas daquela época, com aquela cultura também, depois, imagina a onda que foi acreditando que só o cristianismo era correto por tantos anos, de atingir meio que aqueles que são mais sensíveis, só que a alma já estava meio que tendendo a estar contaminada pelas coisas do mundo, sabe? Tipo, é que nem a gente, por exemplo. Hoje em dia, eu me tornei vegetariana porque eu já não acho que para mim convém comer mais animais. E isso graças às minhas práticas de bruxaria. Porém, os celtas matavam os animais. E eu acho que é uma questão de mudanças globais de tempo. Hoje já não é mais necessário.
Religião, cultura, a fé das pessoas vai mudando de acordo com o que o mundo vai mudando. A nossa realidade hoje não é a realidade de 1000 anos atrás, onde se tu queria comer a vaquinha, tu tinha que matar a vaquinha e carnear ela, tu não ia ali no mercado e já pegava o pedacinho de vaca morta. Então, era muito natural naquela época fazer essas coisas.
Atenção aos que comem carne, pedacinho de vaca morta.
Olha, o pior é que eu sou bandida, porque eu como carne. Mas é porque... Vocês já viram um vídeo que se chama Caça de Carne?
Não.
Como que é o nome? Então, como que é o nome?
Se não me engano, é Caça de Carne. Ai, não comete. Eu sei que assim, um casal de amigos estava levando um amigo dele... Um casal tava levando um amigo deles num restaurante novo, que era esse caso de carne. Aí, é que eu acho que é em inglês o vídeo. É em inglês, isso. Aí, eles dizem, é a tua primeira vez. O garçom diz pra ele, o que, que tu vai querer? Ele, acho que eu vou querer uma costela de porco. Aí o garçom dá um avental pra ele, chama ele. É a tua primeira vez, né? Ele, botam ele numa sala e botam um porco vivo dentro da sala. E dão uma faca pra ele. Tipo, tu tem que matar a carne que tu vai comer ali. Nossa. Aí ele olha pro porco e aí ele começa a ficar nervoso e chega perto, dá um carinho no porquinho, aí o porquinho já começa a se chegar. Aí o pessoal entra, mais um que tá começando hoje, segura o porco e diz pra ele matar, e ele se desespera e não quer matar o bicho, eles vão lá e matam. Aí depois aparece eles na mesa, aí os amigos dele comentando assim, eu nunca tinha feito uma vaca antes, é sensacional, o que que tu achou? E aí ele tá lá, perplexo, com os olhos parados, assim, meio sujo de sangue no pescoço. Ou seja, é uma crítica em que, se tu tivesse que matar o animal que tu consome, tu continuaria consumindo ele? Se tu conhecesse esse animal, brincasse com ele, tu comeria ele da mesma forma? E isso é um pensamento que a gente tem hoje em dia. Na época que os meus pais, meu pai tem 50, vai fazer 55 anos. Na época que ele tinha ali seus 10 anos, não tinha tanta essa coisa de açougue nas cidades do interior. As pessoas mais viviam daquilo que elas criavam e matavam. Então era uma coisa muito mais natural. Hoje em dia, tu pensar em matar um animal já é, nossa, vai matar um animal. Mas come bicho morto todo dia.
É que assim, as culturas, elas vão passando que nem... E aí, voltando para a questão, tipo, do Gardner, imagina aquele momento pós-inquisição, mó galera morreu, todo mundo ali já estava totalmente escondido, tudo debaixo dos panos. Pirou, mas para um primeiro livro, até que foi meio que revolucionário até, tipo, alguém ir lá e falar abertamente, porque depois dele, quantas pessoas vieram? Ele deu as caras, exatamente, começou a mostrar coisas que pra gente é super normal falar do cordão, né, tipo, dessas coisas, mas pra algumas pessoas naquela época, tipo, pular na vassoura, Rita, eles pulam em cima da vassoura, estou incrédula, a galera ficava chocada.
Não, e detalhe, duas coisas que a gente não pode esquecer, né? É uma coisa que vai para duas. Gardner era inglês. Os ingleses têm complexo de superioridade. Eles se acham melhores que os outros mesmo. E povo teimoso.
No final das contas, a gente só quer, né, dançar nuvens livremente na lua cheia. Deixa as pessoas. Os puritanos estragaram o rolê.
Dançar, gente, a parte das danças é maravilhoso, eu gostei muito.
Pra vocês verem, queria falar uma coisa sobre o Gardner ser inglês. para vocês verem como, assim, vamos ser honestos, tá? Wicca tradicional, vamos lá. É, para vocês verem como a egrégora é verdadeira, essa, esse conceito de egrégora. Porque Gardner é inglês e é, né? A Ju vai saber.
Perfeito.
Gardner era inglês e tem essa, esse ar de superioridade e tal. E aí foi, se criou uma tradição gardneriana. E a tradição gardneriana, gente, até hoje tem esse ar de superioridade.
Exato.
Posso admirar, mas é muito isso. É um ar de superioridade do tipo, eu estou certo, você está errado, porque eu sei, porque eu sou da origem.
Eu sou o pioneiro. Exatamente.
E aí a outra questão que eu queria falar para vocês, que por mais que esse livro tenha sido um breakthrough, assim, o Gardner, não sei se vocês sabem, mas ele fez um livro anterior chamado Com a Ajuda da Alta Magia, que era um livro de ficção, no qual ele contava a história de bruxas e tal, mas era um livro de ficção, que ele lançou antes da Lei Antimagia. Então, antes do A Bruxaria Hoje, ele lançou um livro de ficção contando tudo sobre as bruxas. Mas como era ficção, tava tudo bem. Vocês sabiam?
Eu sabia.
Eu sabia.
Mulher pelada, pornografia, sim, crime, mas pintar as pineups nuas pode, porque daí é arte.
Bom, aí seguindo a parte das danças, né, que a Ju começou a falar, que ele fala bastante das danças espiral, né? E a importância que a dança tem no ritual e a capacidade que ela tem de elevar a mente, pensamento. E é muito verdade, gente. Porque, assim, eu celebro em grupos pequenos ou individualmente e a falta que a dança faz é inacreditável.
E não só a dança, né? Eu acho que, tipo... Quando ele fala da dança, ele fala que as danças antigas, elas vêm sendo esquecidas justamente pelo fato da gente ter que celebrar em locais pequenos, onde você não pode fazer barulho, porque senão o vizinho vai escutar e vai reclamar e tal. E, meu, eu me sinto assim o tempo todo. Eu falo sempre aqui, conversando com as meninas, eu sempre falo com vocês, né? Que eu não aguento mais ser bruxa de apartamento. Porque... tem muita coisa que... Eu acho que essa questão das danças é muito forte justamente pelo que você falou, né? Porque a dança, ela permite... Ela te auxilia em todas essas coisas. Mas tem muita coisa que a gente perdeu por conta de ser bruxa de apartamento, né? Isso me deixa bem chateada às vezes.
Sim, porque eu já participei de grupos grandes e já participei de rituais onde a gente podia fazer danças circulares de forma livre... E, nossa, faz toda a diferença, né? Nos rituais que eu faço com o pessoal do Wicca Triluna, nossa, a gente também tá em apartamento, lugar fechado, pequeno, e não consegue dançar, é horrível. Aí a gente vai tentar dançar, vai esbarrar na vela, vai pegar fogo.
Verdade. Não, dançar em coletivo da outra... Eu sempre tive muita sorte nesse aspecto, gente. Eu morava na minha cidade. Meus amigos sempre foram muito conectados, apesar de não ser uma galera da Wicca. Eu pegava dia de sabá, noite de lua cheia, a gente ia para um pico, assim, no alto do morro, que dava para ver a lua cheia, gigantona. E aí eu dava sugestões de comidas da época que se usaria no sabá. Eles vibravam na egrégora, assim, tipo, super a favor. A gente acendia uma fogueira, a galera dançava, assim, tipo, aquelas danças em espiral, assim. E, nossa, que poder, assim, é maravilhoso. E em círculos de mulheres também, eu acho que não é uma celebração, não é um sabá, né? Tipo, não é a mesma coisa como se fosse uma celebração num coven. Mas como não dá para fazer isso dentro dos meus rituais, dentro da agenda, qualquer espaço da natureza que dá para reunir pessoas, nesse aspecto, tenho bastante sorte de morar perto da natureza. Atualmente, eu moro perto de um bosque, assim, que eu vou celebrar a lua minguante lá. É muito legal, assim, para celebrar na noite, de dia. É muito surreal.
Exibida.
Recomendo.
Legal. legal.
Mas assim, já que não dá pra fazer os rituais, eu sinto muita falta. Eu gostaria também de ter um coven e no dia do ritual certinho, todo mundo dançando. Mas não tem como, então eu vou procurando outras alternativas, círculos de mulheres, tipo, reunir mulheres que estão dispostas nessa vibe, tipo, a galera super aberta, geralmente dá bem certo.
Legal. E aí, ele fala também, assim, da importância e da força da música, né? Que eu concordo plenamente, assim. Ele fala que o tambor, ele pode até enlouquecer, e assim, da mesma forma que ele pode enlouquecer, ele pode entorpecer. E é muito verdade, gente. O tambor, ele é usado em grupos grandes hoje, aqui no Brasil, de Wicca. E individualmente, você pode fazer o seu próprio tambor usando um caderno, assim, dependendo do jeito como você bate no caderno, que é o que eu faço com o meu livro das sombras, tá? Por isso que eu tô falando caderno. Dependendo do jeito como você bate no caderno, ele soa como, você fecha a mão assim, né? De uma forma que soa como um tambor, e aí você pode usar isso nos seus rituais individuais ou em grupos pequenos, dá muito certo, assim, você faz os seus cânticos, você toca o tambor que você não tem, mas você dá um jeito de sentir o poder da música, o poder da inebriação, do transe, né, do momento dentro do círculo mágico. E a gente consegue ainda trazer isso, mesmo que minimamente, para dentro das nossas práticas, né? Porque faz muito sentido e faz toda a diferença.
Essa questão do tambor, só percebam, quando vocês ouvem uma música, se não tem bateria, como fica, parece que falta alguma coisa. Porque a bateria é o nosso coração, é o tambor moderno, digamos assim, nas músicas. Então, dá pra perceber muito forte, assim. Pelo menos pra mim, que eu gosto de um rock and roll.
Com certeza, o ritmo é a primeira coisa que... Meu namorado, ele estuda música, né? E o ritmo é a primeira coisa, assim, que crianças conseguem pegar, porque tá muito... Como a Eli falou, tá muito dentro da gente, o coração, o ritmo do coração é o primeiro que a gente tem contato, né? Se a gente pegar várias religiões, o tambor sempre, a maioria, não vou falar todos, né? Mas sempre está presente. Eu participei já de um culto de Daime, que é a mesma coisa que a Ayahuasca, né? E, gente, eu nunca tinha participado de outro que tinha música, que tinha tambor e o canto junto. É puramente, assim, canto mesmo, né? O ritual. E realmente é outra coisa, assim. Você entra mesmo no trabalho, né? Imagino que na Wicca, quando tem a possibilidade de fazer, deve ser o mesmo.
Infelizmente, eu nunca pude participar de nenhum ritual em grupo, porque eu moro numa região que não tem essas coisas. Na verdade, tem um grupo que eu achei aqui, que eu... como posso dizer isso sem ser ofensiva? Não tem como. Eu desconfiei da índole das pessoas envolvidas e não gostei da forma como as respostas que eram dadas a perguntas feitas pelas pessoas que queriam participar. Então, cara, a gente vai estar no círculo, não interessa se você conhece ou não. Oi, o quê? Como assim, o quê?
Como assim? Entendi.
O que você não entendeu? Assim, por exemplo, perguntavam assim... Ai, por que você não faz círculo mágico? Ah, não, é porque a gente quer misturar a energia de todo mundo e misturar a energia do universo. E não precisa de círculo mágico.
Ah, você não gostou das justificativas.
Isso, das justificativas que eram dadas para algumas coisas. Que tava certo ou que tava errado, não sei tudo, né? Mas muitas justificativas não me desceram muito bem a garganta.
Já saiu da boca de gente famosa na Wicca que falou
Ai.
que não precisa traçar círculo mágico. Você traça se você quiser, se você não quiser traçar também não precisa, tanto faz. De gente bem famosa, então assim, às vezes as pessoas falam groselha também, né?
Pois então, e assim, quando a gente tá num círculo com outras pessoas, mesmo que a gente não conheça aquelas pessoas, pra fazer um ritual aberto, alguma coisa assim, supõe-se que é pra você estar ali em perfeito amor e perfeita confiança. Eu não ia ir num lugar onde eu ia estar preocupada com a minha carteira.
Com certeza não, né, gente? Que absurdo, né?
Não me sujeito.
Bom, e aí, além da dança, ele fala bastante das questões de... Ele vai mudando de assunto, né? Se vocês quiserem voltar a algum assunto que eu pulei, tudo bem, mas eu pensei que agora, por exemplo, ele fala bastante assim de como as bruxas tomam a posição delas na sociedade, né? Então, elas dentro dos ritos, as mulheres realmente personificam dentro do transe, dentro do círculo mágico, personificam a natureza da deusa, né? E o homem personifica a natureza do deus. Então, aquela questão do namastê, por exemplo, Deus em mim, saúdo Deus em você, eu acho isso lindíssimo, porque é a mais pura verdade. Os nossos deuses pagãos, eles são emanentes e imanentes, ou seja, eles estão fora de nós, eles são tudo, eles são a árvore, eles são o ar, eles são a terra, eles são o sol, eles são a lua, eles são a pedra. Mas eles também estão dentro de nós. Nós somos a faísca divina dos deuses na Terra. E às vezes a gente não se enxerga como tal. E a gente precisa entender que os deuses não são perfeitos. Os deuses são forças caóticas da natureza e fenômenos da natureza. E o que somos nós, se não a mesma coisa, né? Não somos perfeitos, porque a gente tem essa ideia, né? Deus é perfeito. Não, Deus não é perfeito, porque não existe essa questão de perfeição dentro da natureza. Existe a questão de forças caóticas, fenômenos da natureza que se encaixam perfeitamente numa dança espiral da vida. Nossa, eu tô muito poética, né? Mas enfim. E a gente é essa força caótica que nasce por acaso, entre aspas, né? E se transforma num fenômeno natural e impacta a vida de tantas outras pessoas só por estar aqui. E aí a gente esquece que os deuses estão dentro de nós também. Então, quando a gente entra na Wicca, a gente entende essa realidade, que às vezes não é fácil, porque a gente sempre foi criado para ser humilde, sempre foi criado para ser, não, eu sou uma pessoa insignificante no universo. A gente é criado muito assim, né? Mas quando a bruxa vem para a Wicca, ou a bruxa vira bruxa, ou a bruxa se descobre bruxa, ela percebe que todo o poder do universo está dentro e fora dela. Isso é transformador, né? E a gente entende que nós somos faísca divina e nós temos a faca e o queijo na mão, digamos assim, e a gente tem poder sobre a matéria. Eu acho isso sensacional, assim. Eu gosto muito dessa frase, mente sobre matéria, assim. Eu acho que eu tatuaria essa frase. Eu acho que essa frase faz todo sentido para mim como ser humano, como bruxa, como icaniana, como sacerdotisa. E quando a gente está dentro do círculo mágico, mesmo não sendo sacerdotisa, mesmo não sendo sacerdote, iniciado, auto-iniciado ou não, a gente precisa realmente vestir essa camisa não, porque ela está dentro da gente. A gente precisa realmente emanar essa energia divina e entender que nós somos, sim, parte do todo. Então, é uma reflexão muito forte que eu tive aí nesse começo do capítulo.
Então tá, depois dessa poesia, tchau. Fui, tá bom?
Beijo.
Ai, gente.
Eu senti que eu tava na missa e o padre foi lá e fez a completo, tá, assim, naquele momento. Me deu um loop cristão agora. O sermão de hoje foi pra mim, irmãs. É isso. Puta, me tocou. Fui tocada. Você foi o veículo.
Olha como é triste, né, gente? A gente tem que viver num mundo onde nós não podemos ter uma autoestima, não podemos entender o quanto a gente é importante, não podemos ser feliz, a gente é criado para ser triste e capado, né? Tipo, viver uma vida lutando contra os instintos da mente, se inferiorizando, quando buscar um equilíbrio é saber um ponto em que soltar um pouco essas rédeas.
E também, se você é uma pessoa, até a maneira que, vamos supor, é muito difícil passar por tudo isso E quando aos trancos e barrancos você ainda meio que consegue, o mundo vai ficar incrédulo, vai tentar te provar o contrário. É que nem, vou dar um exemplo assim, básico do básico. Uma mulher que fala assim, um cara quer sair com ela fala assim, não, eu não quero sair com você porque estudei pra caramba, tipo, eu não vou aceitar menos do que um cara que, tipo, queira o mesmo objetivo que eu e estudar
Nossa,
pra caramba.
Fui tocada.
Aí, tipo assim, o cara fala assim, ah, mulher, você está se achando demais, sendo que não, a gente não tem que aceitar menos por melhor.
Passei por isso.
Eu tô passando por isso agora, olha pra ver como...
Não, e pensa que assim, eu passei por isso muito cedo, porque tipo, eu tinha uns 17 anos mais ou menos.
Ela tá se achando, começado... não, cara...
Sim, tipo assim, pensa, eu tinha 17 anos e, assim, ó, me matei, passei pra faculdade.
Né?
É, foi ontem, claro. Enfim, eu tinha 17 anos, aí eu já fazia curso, estudava, eu tinha terminado a escola, tava trabalhando e já tinha passado pro vestibular. Ou seja, eu tava começando a faculdade, me matando de trabalhar, call center, de noite do inferno. Eu tava de rolo com o guri lá, só que, de repente, ele... Eu tinha 17, ele tinha 19, ele não tinha terminado o primeiro ano do ensino médio. E ele era aprendiz, ele trabalhava 4 horas só. Ele teve um faniquito dizendo que não conseguia conciliar a escola com o trabalho. Gente, ele não aparecia na escola, tipo, 3 meses.
E você não tem tempo pra mim.
E aí eu falei com ele, mas espera, como assim? Que ele só saiu do serviço, né? Tipo, no outro, a gente era colega de trabalho. Aí, no outro dia, como assim tu quitou, sabe? Ah, que eu não consigo conciliar tudo, mas eu vou pedir dinheiro pra minha mãe amanhã, e aí eu vou aí te ver. Aí eu falei, cara, não tem condições assim, então eu vou, né? Eu tenho muitas coisas que eu quero fazer na minha vida, eu acho que a gente não tá na mesma página. E aí eu terminei com ele. Aí, sei lá, uns 6 meses depois, ele tava de aniversário, alguma coisa assim, eu fui dar parabéns, eu dou parabéns pras pessoas. E eu perguntei como é que ele tava, ele, não sou nenhum advogado, nenhum doutor ainda, mas tô bem. Tipo, ele ficou com muita, muita raiva de mim. Depois eu soube que ele falou um monte de coisa, mas pensa, cara.
Não, tipo assim, é que nem a maneira que você... Tudo isso com homens, na nossa família, nos nossos relacionamentos, em tudo na vida. E quando você é uma pessoa que tá que nem, vai, ai, eu sou uma mulher livre, eu gosto de sair mesmo, caguei com o que os outros pensam, eu danço pelado, não escondo de ninguém, não. Tipo assim, o mundo ainda vai querer ir e jogar você contra você com o que você faz, você tá errada. Tipo, ela é livre demais, ela não é pra casar, né, que tem esse rótulo. Entre outros, tipo, macumbeira, louca, não fica perto dela que ela é manipuladora. Geralmente, mulheres fortes são manipuladoras, é o que costumam dizer. Mas... Ponto, aceito. Então, tipo, o mundo mesmo já diz pra gente, até na escolha dos parceiros mesmo. Tipo, olha, eu não vou aceitar menos do que o melhor pra mim. Gata, você tá se achando demais.
Não sei lá no norte, diz o Damien, que lá não é bem assim, não sei, mas eu tava comentando com a Aileen esses dias e com o Damien, aqui no sul e sudeste, os caras tão com uma vibe de que tu tem que estar extremamente agradecida por eles estarem te dando bola, mas vai a merda,
sim.
Ainda bem que eu falei de medo, tipo,
bem real,
sim.
Bom, e assim, eu queria falar uma coisa que também não é tão citado, né? Que muita gente, inclusive eu, quando entrei na Wicca, eu tinha o seguinte preconceito de que a Wicca era uma religião altamente feminista, e que...
De bruxinha?
E mais do que feminista, era uma religião onde o homem tinha... Eu tinha essa percepção de que o homem na Wicca, ele tinha que entender melhor o lado feminino dele e ponto, parava aí. Mas conhecendo melhor a natureza do Deus, hoje, como sacerdotisa, eu tô para dizer que a Wicca é uma religião altamente libertadora para o homem também. Eu sei que eu sempre tomo o lugar do homem aqui, mas assim, eu vou dizer que o homem quando entra na Wicca, independente da orientação sexual, tá? o homem, quando ele entra na Wicca, e eu conheço muitas pessoas dentro da Wicca que são homossexuais e outros homens que não necessariamente, mas, enfim, eu tô falando de qualquer orientação. O homem, quando entra na Wicca, entende realmente o chamado pagão, o chamado dos deuses, e ele entende o papel dele como homem dentro da religião, ele se liberta de uma forma e ele assume uma posição, uma postura de Deus mesmo pra gente. Na questão de entendam Deus como não é uma pessoa superior, tá? Ele assume realmente aquele papel de, e citando Gardner aqui, né? O consolador, a morte, o confrontador, o portador da luz, mas também o que guia para as trevas, e o fálico. E ele assume essa postura, ao mesmo tempo bestial e celeste, como se, assim, ele entende que o sagrado masculino, a gente fala tanto sagrado feminino, né? O sagrado masculino é forte e é voraz, e é tão lindo quando o homem wiccaniano descobre isso. Assim, é tão lindo quanto a gente, mas a gente quase não fala desse aspecto do homem. Então, assim, eu acho muito legal. Eu acho muito legal quando o homem dentro da Wicca se descobre parte desse todo também, que ele não precisa ter vergonha de ser homem, independente do que isso quer dizer, e realmente ostentar e ter orgulho da natureza da qual ele faz parte, assim. Eu acho lindíssimo isso.
Interrompemos a poesia para trazer um assunto polêmico. Levando em consideração essa questão do sagrado masculino, o que vocês acham dessas vertentes que se cria, tipo, Wicca para homossexuais? Vou dizer a minha opinião, tá?
Para homossexuais é a Wicca que não entendeu o que é a Wicca. Basicamente isso, porque a Wicca
Porque assim, que você é homossexual não significa que você não é homem. Você é homem. Se você tem interesse físico por outros homens, ok, essa é a sua opção sexual. Você não deixou de ser um homem por causa disso. Questão de pessoas transgêneras, não sei como a religião vê isso. Gardner não digere bem essas coisas, então eu acredito que seja alguma opinião bem preconceituosa. Mas eu, particularmente, se você se entende como uma mulher, se sente como uma mulher ao ponto de passar por todo o sofrimento que uma pessoa transexual passa para fazer essa transição de gênero, então você é uma mulher agindo como uma mulher. Não tem essa necessidade de criar o Wicca homossexual, o Wicca para pessoas transgêneras, o Wicca para... Cara!
Para quê, né?
Para quê?
Se a religião é para unir, para que vai começar a segmentar as coisas?
Exatamente. E pensa assim, ok, eu sou homem, sou homossexual, eu não estou praticando religião nenhuma para praticar atividade sexual.
Exatamente.
Está fazendo um ritual para fazer. Então, assim, se entenda como homem, ama essa natureza, envolva-se com a pessoa que você quiser, os deuses não estão nem aí para isso. E entenda a beleza do seu sagrado masculino e a beleza do sagrado feminino também. Pronto, não precisa gostar de mulher, não precisa gostar de fazer sexo com mulheres. Mas gostar do feminino, assim como você gosta do masculino pela sua essência, não só pela questão sexual. Aí eu acho que as pessoas se perdem um pouco na curva, sabe?
Porque dentro da Wicca, a gente trabalha os dois aspectos, a polaridade. Então, assim, independente do seu gênero, independente do seu sexo biológico, independente da sua orientação, você entender a beleza da polaridade e você entender que dentro de você existe as duas. Esse é o segredo. Acredito que, assim, não ter vergonha de expressar o seu sagrado feminino, o seu sagrado feminino, o seu sagrado masculino, o seu sagrado feminino. E se a gente for levar em consideração pessoas transgênero, talvez essas pessoas são as pessoas que mais entendam esse equilíbrio. Porque elas biologicamente nasceram dentro de um gênero, mas elas se identificam de outro, mas muitas delas não escolhem um ou outro. Elas apreciam os dois. Então é muito interessante quando a pessoa consegue se amar independente de qualquer coisa, né? Então é isso que ele fala, né, nesse pedacinho. E aí ele fala assim que as mulheres, né, agora ele tá falando especificamente das pessoas que ele acompanhou, ele fala que as sacerdotisas, as pessoas que estavam lá no círculo, elas realmente trabalham essa questão da personificação. Quem não assistiu o vídeo de Lei da Personificação, assista lá, que é exatamente isso que ele tá falando aqui. Inclusive, nesse capítulo, ele fala sobre duas leis, a lei do contágio e a lei da... Aliás, três. A lei do contágio, a lei da associação e a lei da personificação. Então, nesse aqui, por exemplo, tá falando da lei da personificação, que quer dizer que, tipo, você realmente canaliza a energia da deusa e aí você sente a vibração da deusa dentro de você. Então, é isso que a gente quer dentro de um círculo mágico. Então, é muito importante que a gente descubra qual é a forma que faz com que a gente realmente saia de nós. Às vezes, eu pratico rituais em lugares públicos e nem sempre eu sinto. Porque, por mais que a gente trace o círculo mágico, faça toda a preparação do ambiente, de você, do outro, enfim, a gente tem ainda olhares curiosos que batem junto com o nosso olhar, e aí a gente fica meio... A gente sai da vibe, né? Então... É complicada essa questão da gente não ter onde celebrar e da gente não conseguir realmente se concentrar, da gente não conseguir realmente acessar estados alterados de consciência. Então, eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Eu acho que a gente precisa entender que cada pessoa tem estados alterados de consciência diferentes e modos diferentes de chegar nesses estados. E Gardner não repudia nenhum modo. Inclusive, entorpecentes estão on the table.
Aile, esse ponto que você falou sobre o uso de entorpecente, no fim, na última página mesmo, ele fala um pouquinho sobre... ai, meu Deus, como é que ele fala? De estado alterado. Não sei se quer entrar agora ou quer deixar pro fim.
Pode falar.
Tá, é porque eu anotei aqui algumas coisinhas. Porque ele fala assim que pra fazer magia, você tem que entrar em frenesi. Quanto mais intenso, maior a chance de sucesso para um feitiço. E aí, eu fiquei num dilema assim. Ok, a pessoa vai entrar em frenesi. Só que essa pessoa que está ali entrando em frenesi, não é qualquer um. Que é o que eles estão falando aqui. Que não adianta você querer comprovar cientificamente a bruxaria e a efetividade de um feitiço por meios científicos. Para você comprovar que dá certo, nananá. Colocar isso dentro de uma tabela, sei lá o quê. Você tem que entrar, né? Você tem que, então, estar nesse estágio de frenesi. É óbvio que essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa estudada. E aí eu fiquei, né? Porque, assim, daí eu fiquei com esse dilema. Tá, mas se a pessoa entra em frenesi, ela não está presente. Que é uma das coisas que é essencial, assim, pra você... pra tudo, né? Pra você estudar, pra você saber o que você tá fazendo. Estar presente mesmo naquilo lá. E no frenesi, como que é isso? Por favor, porque eu fico nesse dilema. Frenesi ou presença?
Eu acho que não é um frenesi, tá? Eu acho que é um transe. A gente tem aqui o malefício da tradução, né? Mas eu acho que ele quis dizer a questão do transe. O transe, ele é assim. Você vai entrar em alfa. E alfa, resumindo o que é estar em alfa, os seus batimentos cardíacos estarem lentos. Isso é entrar em alfa. Qualquer outra coisa que te digam não é entrar em alfa, não é estado alterado de consciência. Se você está em frenesi, em teoria, ou até mesmo na prática, os seus batimentos cardíacos estão altos. Que frenesi me parece algo do tipo histeria, algo do gênero. O que acontece nas igrejas evangélicas, protestantes e pentecostais é um frenesi. é um monte de gente dançando e girando compulsivamente, isso é algo onde os batimentos cardíacos estão altíssimos, é um estado de euforia, de histeria. Mas o que acontece na Wicca é que a gente está tão imerso na densidade da energia do círculo mágico que o nosso batimento está lento, mas o nosso corpo vibra a energia, estamos cientes de tudo, estamos conscientes de tudo. É mais ou menos como se você tivesse chapado de maconha, por exemplo. É a sensação de você estar sentindo tudo e nada ao mesmo tempo.
Ah, tá. Assim fica muito melhor explicado, porque eu pensei numa loucura de frenesi. Eu falei, gente, mas daí que adianta todo o conhecimento se lá você vai estar loucona, girando, fazendo sei lá o quê.
É, não. O frenesi acontece na dança, sim. Mas a dança, o objetivo da dança não é estar em estado alterado de consciência. Ela traz o transe, sim. Mas, por exemplo, vocês já devem ter dançado quadrilha. Quadrilha você fica tonto, quadrilha você fica eufórico. Mas ela te deixa num estado quase que automático. Você vai pro próximo parceiro e você vai pro próximo parceiro e você entra naquela, né? Tem toda uma mágica da dança espiral ali. Mas você não necessariamente está fora de si. Mas quando você está, por exemplo, perto da parte do grande rito, no ritual, é como se todo o seu corpo estivesse alerta e letárgico ao mesmo tempo, assim. E isso, só a pessoa que está afim de participar do processo de corpo e alma vai sentir. Por isso que um processo científico não daria certo. E outra, o processo científico não daria certo porque um dos elementos principais da magia é a intenção. Se a pessoa, que é o que ele fala nesse capítulo, se a pessoa não tem intenção genuína de fazer aquilo, de participar daquilo, de sentir aquilo, ela não vai sentir.
Ele também comenta que o pessoal evita, pelo menos dentro da Wicca, evita a utilização de entorpecentes, porque é muito difícil de entender a linha do que realmente é contato com o, enfim, contato espiritual e o que é brisa, o que é alucinação. Então, é utilizado, sim, nós sabemos, sacerdotes usam gases e elementos como esses há centenas de milhares de anos, ok. Só que eu acho que hoje em dia é uma coisa um pouco complicada. Porque, por exemplo, a questão do ayahuasca, Santo Daime, já tem pessoas fazendo uso caseiro disso, uso diário, e tem pessoas ensinando a fazer isso em casa e passando cursos de como utilizar ayahuasca em casa, de como utilizar no seu dia a dia. Sendo que era pra
perigosíssimo.
Ser uma coisa ritual, cara. Onde
sim,
tu tá ali,
falta tem uma pessoa pra te
orientar.
Né?
Exatamente. Tá ali, é pra ter uma pessoa pra te orientar, é pra ter uma pessoa que vai cuidar o que tu tá fazendo naquele momento.
Uhum.
E eu, particularmente,
do
jeito que a mente...
da salvação.
Pois é, eu acho que, assim, no momento que a gente tá atualmente, onde as pessoas mais querem um escape da realidade do que uma elevação, isso se torna muito perigoso. As pessoas já têm uma mente... Hoje em dia a gente tem a mente cada vez mais doente por todas as influências. E começar a mexer com esse tipo de coisa eu acho bastante perigoso.
Sim.
Vai bem de encontro com o... tudo fácil e rápido, né? Que a gente quer hoje em dia. Comprável, fácil e rápido.
Exatamente.
Por isso que eu acho que, assim... Os modos de elevação da consciência daquela época não podem ser os mesmos, porque a época mudou também. Então, se naquela época eles usavam entorpecentes, hoje a gente não pode mais usar, porque a gente está com uma outra cabeça. A gente tem que realmente entender o que faz a nossa consciência se elevar hoje. E a resposta é uma só, gente. Vocês sabem, né?
Meditação.
Exatamente. Meditação, é isso. A resposta para nossa mente de hoje em dia é essa. Elevação de consciência, estados alterados, é meditação.
Hoje, não, e com certeza, né? É um negócio que muda de dentro pra fora. Olha, tipo, eu era uma pessoa muito ansiosa, assim, tipo, picos de crise de ansiedade. Comecei a meditar, comecei com 2 minutos, 5. Hoje eu medito pelo menos 10 todo dia. E, mano, a meditação que leva ao yoga, que te leva, tipo, a criar os seus templos astrais, porque vai ter dia que você realmente vai entrar no estado de pensar no nada, vai ter dia que tu faz a meditação vir uma visualização, que traz o... Não, traz muita coisa, tipo, análise, tipo, traz mais autoamor, traz mais autocuidado, tipo... É muito, tipo, 2 minutos por dia.
Que eu percebo que influencia muito, pra dizer que eu tenho tentado meditar diariamente também, alguns dias que outros eu não consigo, mas eu sinto falta, então eu tenho aqueles 10 minutinhos, e já tá em 20, aos pouquinhos, é muito difícil pra quem é depressivo, ansioso, que nem eu sou, e a maioria das pessoas da minha idade hoje, ali entra em torno dos 25 anos são. É muito difícil aquietar o facho, aquietar os pensamentos, porque os pensamentos estão a sempre 1 milhão por hora. Então, meditar pra mim é muito difícil. Hoje em dia já tá ficando mais fácil, né? Mas assim, isso ajuda. A meditação, o que eu mais percebi, ajuda a ver a real importância e relevância de cada coisa. Porque a gente
viver o presente.
Exatamente. Porque a gente tá naquele desespero, meu Deus, eu não respondi o e-mail do cliente, e agora o que eu vou fazer? Calma, era só... Me ligou.
Só que a gente se bloqueia às vezes de meditar, porque a gente cria expectativa que, tipo, eu vou sentar, eu vou meditar, eu vou atingir o nirvana, vai ser aqui agora. E, na verdade, o close não é nem esse. É você simplesmente parar pra tu ser um mero telespectador. E você se conhecer e suas emoções, que a gente vai...
na sua respiração.
Sim, a gente vai ter, vai estar lá. É um telespectador, tipo, vendo a minha respiração. E aí a gente consegue entrar, entender a nossa emoção. Tipo, aquele dia que eu tô tensa, quando os meus pensamentos estão mais agitados, eu tenho mais dificuldade de me concentrar. Tem dia que tu tá mó blessebi. Tipo, é um exercício diário de autoconhecimento.
Sim, e não, a gente vai aprendendo como lidar com cada um desses sentimentos.
A gente quer começar meditando uma hora. A gente quer começar meditando meia hora lá.
No começo, disciplinamente, é uma coisa absurdamente difícil. Chega a ser cansativo. No aplicativo que eu estava usando para me ajudar a me auxiliar nesse início, ele falava a respeito de que se a gente ficar batendo muito da tecla de não, eu tenho que esvaziar a mente, ficar voltando toda hora, se torna extremamente cansativo aquilo ali. Ou senão a pessoa relaxa demais e, puf, te pega no sono. A mente descansou, desliga, né? Porque tá tão acanada ali com as coisas. E o legal disso, de com o tempo e trabalhando, é que a gente vai aprendendo a como moldar os nossos sentimentos naquele momento. Eu tava vendo esses dias uma meditação dos elementos da natureza, que era muito legal. Por exemplo, hoje eu meditei, eu fiz esse escaneamento, percebi que eu estou extremamente agitada, que eu estou nervosa, ansiosa. Qual elemento da natureza que pode me ajudar? É a água? É a terra? E moldar a nossa consciência naquele momento. Eu dei um exemplo aleatório.
É a terra. Já estou falando. Aí,
beleza, aí, por exemplo, ok, então... Exatamente, e aí você se coloca numa situação durante a sua meditação, porque meditação não é só esvaziar a mente. Esvaziar a mente apenas pode ser um AVC, né? Aí você se imagina em uma situação onde você está em contato com a terra, porque o seu corpo e a sua mente entendem o simbolismo da terra, mesmo que o teu consciente não entenda tão claramente. E a gente cria aquela situação, vive aquele momento na nossa mente, e isso se transcreve para o nosso corpo físico e ajuda a controlar essas emoções. Porque inteligência emocional é um problema muito grande que nós temos hoje em dia também. Lidar com as emoções.
E aí, assim, ele fala nesse capítulo também a questão que a gente precisa realmente entender que nosso único limitador é a nossa mente. Então, a gente, quando tá ali no momento de ritual, no momento de feitiço, a gente tem que realmente mentalizar que nós temos o poder e, sem sombra de dúvidas, aquilo que a gente fizer dentro de um círculo mágico vai se concretizar. Então, porque o nosso único limitador é a nossa mente. Quando o pagão entende isso, o pagão consegue tudo.
Sabe o que é engraçado? engraçado que é tão... as pessoas falam como se, nossa, influência, como se isso fosse, meu Deus, Harry Potter subir numa vassoura e sair na Nimbus, né? Ou influenciar outras pessoas, nossa, mas influenciar outras pessoas é a bruxona mesmo, hein? Gente, vocês... não sei se vocês perceberam, mas dependendo se eu tô num momento que eu tô bem equilibrada, tô fazendo as minhas coisinhas, assim, de autoconhecimento, das minhas meditações, que eu tô num humor, assim, do nível energético alto, influencia total as pessoas na minha volta. Tanto aquelas de convivência, tipo, colega de trabalho e tal, quanto as pessoas na rua. As pessoas te olham diferente. As pessoas te abordam. É diferente o tratamento. As
vibra pessoas... alto é vibra alto.
Exato. As pessoas sentem isso. Sabe, é magnético, é muito... O como eu tenho estado final de 2019 pra cá, eu tenho estado num estado que eu tô conseguindo alcançar um equilíbrio de aos pouquinhos legal, eu tenho percebido muito isso. É muito sutil, mas ao mesmo tempo é muito fácil de perceber a influência que o momento que tu tá vibrando causa nos teus arredores, sabe?
Meu, eu posso contar uma história? Isso é muito real, porque eu trabalho em hotel, né? E aí, é engraçado, quando eu tô... Desde o ano passado eu tenho vibrado bem, assim, né? Alto astral. E aí é muito engraçado, porque eu tô atendendo em um ponto e uma outra pessoa no outro. Super. Só que não, né? Na hotelaria a gente tem nossas grosserias também. Mas enfim, eu tô lá super bem, tô atendendo as pessoas. E daí, tudo certo. As pessoas vêm, fazem check-in, vão embora, agradecem, blá blá. E do meu lado, uma pessoa que é negativa, que existe de ser lá, vai atendendo e só bucha. E a pessoa não quer pagar, e questiona, e blá blá blá. E daí outro dia eu virei e falei, olha, a gente vibra, né? Ah, mas nada. Não, é real. Olha o quanto bucha você tá pegando. E aqui do meu lado, eu não tô selecionando as pessoas. Elas estão vindo só. Pra mim ou pra você. Isso. Exato. É muito real.
É muito real, sim. E assim, compartilhando uma coisa que acontece no meu trabalho também é bem verdade, assim. O meu trabalho, eu trabalho viajando. Não é um trabalho fácil, assim. É caótica a rotina. Mas eu nunca faltei nenhum clube do livro. Não foi uma alfinetada. O que eu ia falar, na verdade, era... Vocês nem riram. Enfim.
Ai, é que eu fico com medo de atrapalhar, mas... Eita, também
senti
alfinetada.
Eu mandei um "é isso aí", só que tava no mudo. Eu falei, isso aí, garota guerreira.
Não, eu acho assim... Eu acho assim... Não era isso que eu ia falar. Eu ia falar a questão de que... O meu trabalho é realmente muito, muito caótico e tal. Mas... vocês nunca vão me ver reclamando. Porque tem alguns aspectos da minha vida que são mais fáceis de exercer gratidão do que outros. Ok. Vocês nunca vão me ver reclamando. E eu vejo os meus colegas de trabalho reclamando horrores de coisas do tipo... Nossa, que rotina puxada. Nossa, não sei o quê. Nossa, não sei o que lá. E eu, de boa, plena, tá tudo bem. Porque eu sei... de tudo que eu já passei, coisas boas e coisas ruins, e eu sei que eu tô aonde eu tô graças às minhas escolhas no passado. E quando você consegue enxergar a sua vida como eu estou aonde eu gostaria de estar, ou eu estou em um lugar no meu presente onde não necessariamente eu gostaria de estar, mas eu sei que as minhas escolhas me levaram até aqui e eu tenho um plano para sair daqui se eu não tô feliz, tudo isso faz com que você seja grato, ou pelo plano A, ou pelo plano B, ou por estar onde você gostaria de estar. Então é bem isso que vocês falaram, você vibrar alto de dentro para fora é você estar pleno e você entender que você tá onde você queria estar, ou você não tá onde você queria estar, mas você tem um plano e você está todos os dias trabalhando para a concretização desse plano.
Ai,
isso,
tipo,
envolve, isso envolve tudo, gente. Isso envolve estudo mágico. Isso envolve trabalho, faculdade, relacionamento. Envolve tudo.
Sim, cara. É uma coisa que a gente falando assim parece que, nossa, elas estão falando em influenciar pessoas. Super alta magia. Não. Não é mesmo.
óbvio que é, sempre vai ter.
É tipo sintonia de um rádio.
Exatamente, a gente acaba... A gente, sabe aquela história do calor? A gente não tem uma medida de frio, né? O que a gente mede é o calor e a falta do calor. Então, quando um objeto quente encosta em um mais frio, esse frio vai absorvendo a energia do quente até que eles se igualem. E eu sinto assim no dia a dia que a energia é mais ou menos assim. Se eu não me deixo abater, se eu me mantenho ok, as pessoas acabam se contaminando por aquela energia, sabe? Elas acabam ressoando mais ou menos naquele padrão e se sentem mais felizes também.
É. E aí, assim, trocando um pouco de tópico, ele fala do sacrifício de sangue, do uso de sangue, né, como resumo também. E aí, de novo, ele toca nesse assunto de que... Ah, nem todo mundo usa sangue. Ah, as bruxas da Europa não usam sangue. Mas a alta magia usa. Enfim, gente, o sangue é bom? É. É eficaz? É. É moeda de troca, como a gente já falou? É. Você vai usar? Não. Por quê? Porque não precisa. Não precisa.
Não pode.
Tá? Pode, mas não precisa.
Não, tô brincando.
É
porque vocês não olham o irmão do Jorel.
Não pode. É. Eu acho assim... A gente vive numa sociedade de esmiolado, né? E eu vou provar pra vocês que estão ouvindo aí, ou no podcast, ou no YouTube, por que que a gente vive numa sociedade de esmiolado. Vamos lá. Teste da Capricho. Quantos livros você leu no ano passado? Cri, cri.
Ah, pra responder. Ah.
Não, não, é
pra
retórica.
Responder, tá.
É retórica. Ah, tá. Porque não quero humilhar vocês.
Não, por favor.
Mas assim, eu tô falando, vocês, nós, Wicca Triluna, somos as pessoas que sabemos que estamos vacilando na leitura, mas já temos um plano. Ok?
Sim.
Alright. Mas a maioria das pessoas que estão aí no YouTube, que estão aí no Spotify, porque o Spotify é uma solução muito rápida e fácil para as dúvidas do dia a dia. Mas eu não vejo ninguém fazendo conta na, sei lá, não tem nem mais, né? Eu ia falar no Kindle, mas não tem mais conta específica, né? Enfim, eu não vejo as pessoas realmente lendo livros hoje em dia, tá? Resumindo a história, assim. É, todo mundo tem conta no Spotify, todo mundo acessa o YouTube diariamente, mas nem todo mundo pega um livro diariamente, é isso que eu quero dizer. E aí a gente paga de estudioso, fala que tá estudando, eu tô falando de Wicca agora especificamente, mas não pega livro pra ler. Não pega livro de Wicca pra ler. E isso não faz sentido, né? Então a gente tá numa sociedade desmiolado, e por isso que eu tô falando que não é pra vocês usarem o sangue, porque se vocês não têm estrutura nem pra ler um livro de Wicca querendo saber sobre o assunto, imagina o uso de sangue que você não tem noção da energia que tem. Entende? Você quer
não,
saber
e de outra
Wicca,
coisa, né?
Você quer entender sobre o Wicca, mas você não pega um livro pra ler. Ou você pega, mas não termina. Então você não...
Gente, e outra coisa pra deixar bem claro, porque a gente já teve problemas com isso que foram mais veiculados, acredito que nos anos 2000 e alguma coisinha. Sangue. Ah, energia espiritual, ok, mas sangue é sangue, tá? Tem doença, dá problema. Tinha uma época, não sei se vocês se lembram, que virou modinha beber sangue dos amiguinhos no cemitério. Cara,
nossa, não
primeiro
era
que assim,
eu ler.
O sangue,
eu acho que eram todos seus amigos.
Mas eu era uma criança. Enfim, deu problema. Teve.
Gótica.
Ai. Teve uma menina que acabou falecendo porque ela cortou o pulso no lugar errado e acabou cortando de verdade. Enfim, mil problemas, tá? Sangue é uma substância que ele provoca o vômito. Se a pessoa tentar beber o sangue em uma quantidade de gole, vai vomitar. Eu esqueci o nome que chama isso. Mas enfim, provoca, tá? Então, é uma coisa muito complicada. Não é só sangue de bicho e sangue de gente, entendeu? Bicho também tem doenças, tão quanto pessoas. Então, tem a parte do pelo amor dos deuses, né? Tenha noção de que você tá lidando com um pouco da vida da outra pessoa e tem essa coisa mais física, mais científica, dessa questão mesmo de doenças, infecções. Teve infeliz que pegou tétano tentando se cortar com prego. E olha,
nossa,
das maiores macacadas.
Eu lembro da Thay falando em algum momento, em algum dos capítulos aí que ela faz, que ela planta a lua. Eu também planto.
Sim.
E é o único ritual que eu faço depois de ter lido a receita e me conectado com. É o único. Que nós, e ainda bem que a gente tem isso para fazer, porque é para mim é muito forte. Acredito que para todas que façam, né, Thay? É.
Ah, eu acho. E é uma troca muito gostosa.
Nossa.
Mas se furar, é super, gente, importante. Assim,
é um privilégio. Pó,
não, plantar a lua é sensacional. É, tem a galera que faz o pó da lua também, mas que nem o ato de plantar a lua, eu acho que eu já nem vejo como. Eu não uso nem pra pedir, tipo, eu planto a lua pra, tipo, deixar ir aquilo que não tá legal pra mim. E geralmente vem ou na lua cheia ou na lua minguante, que já é a deusa falando comigo. Aí já me uchaza, tipo, é muito autoconhecimento. Eu sinto como.
Uhum. Não, total.
Só que é o meu corpo que tá me dando de presente. Tipo, aqui, como as meninas falaram, o sangue ele é uma moeda de troca. É. Há outros fluidos, né, e tudo mais, mas é uma moeda de troca. Só que há o uso de forma muito irresponsável também. Tem não só da galera que se corta e essas loucuras aí todas que aparecem, mas, tipo, a galera oferecendo para pedir umas coisas, assim, que não estão usando. Quem tá usando, tipo, que vai, quer usar com o objetivo, tipo, às vezes não é na causa mais pura da conexão. Tipo, pelo menos o sagrado feminino ainda traz isso.
Ah, vou dizer, só querem dinheiro e macho. É só dinheiro e macho. Chega a me dar nojo. Sério, gente.
Entendeu? Tipo,
caiu de grupo por causa disso. Cara, não precisa ficar se cortando pra ir correr atrás de macho. Pelo amor de Deus.
Tu planta a lua pra se deixar aí, pra se conectar, pra plantar seus projetos novos, sabe? Pra agradecer, tipo, pra devolver o sangue pra terra, tipo, pra fazer essa troca. É muita gratidão, acho, devolver o sangue pra terra, porque da terra a gente veio também. Nossa, minhas plantas ficam tão lindas assim, que eu me sinto muito. Eu sou o universo por dentro, gente. E aí, de quem disse o contrário. Mas, mano, tem
aí, eu vou dizer pra vocês, assim, esse canal, ele é um canal para maiores de idade, né? Eu coloco no YouTube, especifico que esse canal não é um canal para crianças. E eu acredito que quem procura no Spotify também não é menor de idade. Então, assim, saibam filtrar tudo que vocês leem na internet. Porque 90% é baboseira. E vá procurar livros. Então, você vai ver nos livros que pouquíssimos autores endossam o uso de sangue. Você vai ver. E aí você faz uma conclusão, cara. Se a maioria das pessoas não fala sobre isso, isso quer dizer o quê? Que isso não é uma prática comum dentro da Wicca. Isso daí é uma questão muito mais pessoal e muito mais avançada. Então, se você é menor de idade, por exemplo, tchau, você não devia nem estar aqui escutando isso. E se você é maior de idade, mas não tem estrutura para isso e sabe que não tem, vai estudar o básico, vai procurar primeiro entender as questões mais básicas da magia, porque isso é mais avançado. Ponto final.
Posso dar uma dica? É que nem aquela história de adoçamento. Você já ouviu falar do adoçamento? Gente.
As
pessoas querem, quando elas procuram adoçamento, é amarração. Adoçamento existe para uma coisa X, mas as pessoas procuram adoçamento pensando na amarração. E como a gente comentou, a intenção é que rege o negócio.
Não, é que tipo, a galera trata como se fosse um bagulho mó simples. Ai, faça um adoçamento ali, tipo, como se não tivesse implicasse nada, sabe?
Gente, falando de Sabás, que ele toca nesse assunto, eu queria primeiramente falar da etimologia da palavra esbá. Os esbás, para quem é novo de Wicca, são as celebrações lunares. E os sabás são as celebrações solares. Os esbás, a palavra esbá, a etimologia da palavra esbá, significa festa, reunião. Então, em teoria, nós bruxas só fazemos esbás quando fazemos festa, sozinha ou com outras pessoas. Mas na origem da tradição, os esbás eram de lua cheia. As outras luas podem ser celebradas, mas não necessariamente você vai fazer uma festa, seja solitário ou em grupo. Não tem necessidade. A menos que o seu grupo faça, é tranquilo. Mas é uma festa, é uma celebração, é uma reunião. A questão do sabá, ele veio do cristianismo. Então a gente não pode ser leigo de falar que não, o sabá é pagão, né. Não, ele veio do cristianismo, mais específico do judaísmo, que na época, né, se falava Shabbat ou Shabá, que é a questão do sábado sagrado, né, ou em algumas culturas o domingo sagrado, que é o dia onde não se faz nada, em homenagem ao dia que Deus descansou depois de ter criado o céu e a terra, enfim. Pra gente, isso veio como... A gente emprestou essa simbologia e quis profanar. Então, a gente é dessas, né? A gente pegou uma coisa cristã e quis profanar. Enquanto estava todo mundo guardando o sábado, guardando o Shabá, a gente falou, não, vamos fazer festa, vamos matar cordeiro, vamos dançar, vamos assar bicho para comer, vamos celebrar, vamos se amar, enquanto os outros estão lá, enquanto os outros estão lá lamentando o fato de existir e ser pecado, a gente tá em festa.
Eu acho que aí resumiu tudo desse tópico. É isso.
Tenho só uma perguntinha, porque ele fala sobre ironização, né? Da própria bruxaria, onde os cristãos dão o nome de sabá para ironizar por causa do judaísmo também, uma coisa assim.
Sim, é isso que eu falei, então. O sabá, ele é uma festa cristã.
De afrontar mesmo. Então, não, é porque eu pensei que fosse, tipo, ruim, sabe? Ninguém queria ficou com... Ah, tá. Não,
a gente quis profanar, a gente quis pegar esse nome. Por exemplo, as bruxas olharam lá, o pessoal ficava se resguardando no Shabá, e aí a gente falou assim, não, não vou me resguardar, não. Vamos dançar, vamos curtir. Até porque era legal, porque assim, tava todo mundo recluso, e aí a gente aproveitava e ia lá fazer nossa festa. E aí a gente sabia que a gente não ia ser incomodado pelo puritanismo do cristianismo, porque a gente ia fazer a nossa festa. E aí começou Shabá, Shabá, Sabá, Sabá das Bruxas, para profanar mesmo. Começou tudo como uma brincadeira. E aí, hoje é coisa séria. Hoje é celebração solar, hoje é gratidão aos deuses. No caso, em específico, gratidão ao Deus Sol, porque Sabá é pro Sol e Esbá é pra Lua, enfim.
Entendi. Eu que tinha entendido errado de outra ironia.
E aí ele fala das poções de amor, mas a gente meio que já falou aqui, né? Que as bruxas até faziam, mas ele acredita que não funcionava, né? Mas funciona, gente, funciona. Eu acho que é interessante uma coisa que ele fala aqui, é que eu achei muito interessante isso, eu acho que a gente pode trazer esse pensamento para outros âmbitos da magia. Que ele fala que quando você quer fazer um feitiço de amor, você tem que fazer, ok, mas também tem que assegurar que o casal esteja num local onde isso seja propício, ou que você envolva o perigo na jogada, porque quando as pessoas estão em perigo, elas tendem a se unir. Eu achei isso sensacional, eu nunca tinha pensado
nessa questão. Eu tenho um comentário.
Porque se você for parar para pensar, as pessoas quando estão... pega lá a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide das necessidades, as necessidades essenciais do ser humano. Primeiro a gente tem as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança e assim por diante. Se você parar para perceber realmente, quando o ser humano não tem as necessidades fisiológicas, comida, bebida, enfim, sexo, ou as necessidades de segurança bem alimentadas sozinho, a chance dele encontrar um parceiro para suprir essas necessidades e juntos os dois ficarem ok é muito grande. Faz todo sentido. Pegaram meu raciocínio?
Sim, eu tenho um comentário a respeito disso, que é golpe. Não, mas essa questão da situação do medo, tá? Cientificamente comprovado isso. Pessoas expostas a situações de medo extrema juntas tendem a... Isso causa um forte sentimento que tende a ser confundido com paixão. Então, quimicamente, o nosso cérebro produz uma substância que é muitíssimo parecida com a substância que a gente produz quando se apaixona por alguém, quando ama alguém. Então, dá pra confundir numa situação de medo, dá pra confundir total aquilo ali com paixão. Ou seja, é uma manipulação da forma como o nosso cérebro interpreta as situações total.
Por isso que escondido é mais gostoso.
Pode ser, por causa daquela emoção do momento, aquele sentimento ali de ser descoberto, se acontecer alguma coisa, se eu morrer, confunde tudo. E
acho que a gente acabou de solucionar o problema do porquê as pessoas traem.
Que raso, né? Mas vai saber, né?
Terapeutas amorosas.
Bom, e aí ele fala sobre... Depois o próximo tópico é se as bruxas podem causar o mal. A gente já falou muito disso em outros capítulos. Primeiramente, não existe bem e mal, né? Então vamos parando por aí essa questão de bem e mal. A gente faz o que a gente quiser. Se isso é bom ou ruim, depende do ponto de vista, porque bem ou mal é relativo. Então se eu faço um feitiço pra mim, pra minha realização pessoal, pro meu sucesso, eu posso inconscientemente, sem saber, tá pisando no calo de outras pessoas. E aí vai de mim fazer isso ou não. Agora, fazer o mal deliberadamente, escolhendo fazê-lo, a gente não faz. Porque a gente tem, né, um dogma na Wicca, que é faça o que quiseres sem ninguém prejudicar, e isso inclui a nós mesmos. É fácil seguir esse dogma? Não. Não é fácil. Não é flores, não é bonitinho, não é legal. A Wicca não é bacaninha, a Wicca não é fofinha. Você entender?
Espera largar um tomara que caia da escada e a pessoa pegar e se quebrar. Espera a consciência depois.
Você entender, por exemplo, que você não pode fazer mal para as pessoas nem para você mesmo. E você confrontar esse dogma da Wicca com os seus hábitos diários... É frustrante, porque daí você percebe que você tem hábitos destrutivos e aí você fala, poxa, o único dogma da religião que eu sigo, eu não tô seguindo.
Por isso só que, assim, tem um e eu não consigo.
É, por isso que assim, tá tudo bem, não é fácil mesmo, porque a gente só quer o mais difícil na vida, que é o equilíbrio. O pessoal vai pro Tibete, desliga o celular para tentar equilíbrio e ainda assim anos e anos e anos para conseguir. A gente na cidade vai conseguir? Não vai. Mas é uma luta constante, é diário. E quando você pode fazer o mal e não faz? É o melhor bem que você pode fazer. Quando você pode fazer o mal, assim, uma palavra que você fala, você pode fazer o mal e você escolhe não fazer. Isso é bem legal.
Estou neste dilema, digo. Ai, difícil, né?
E aí ele fala da questão da marca das bruxas, de braceletes específicos. Essa parte é mais tranquilinha, que antes,
polares.
Antigamente se acreditava...
Polares.
Antigamente se acreditava que as bruxas nasciam com marca de nascença. Isso tudo é misticismo, né, gente?
Mas eu queria perguntar uma coisa, aproveitando a questão assim de programação de ferramentas, tá? Tem gente que diz que se programa cristais, tem gente que diz que não existe programar um cristal porque ele já, digamos, ele já entende o que ele tem que fazer por natureza. E aí, programam-se ou não programam-se cristal?
Programa sim.
Cristal.
Programa sim, sabe por quê?
Por quê? Como?
Os cristais, eles vibram na mesma vibração dos elementais da Terra. Eles são parte do todo, eles são parte dos elementais da Terra. Por quê? Porque lembra que a gente estava falando que os elementais são fenômenos da natureza, personificados ou não? No caso, personificados, a gente tem as ondinas, que é aquela espuminha da água do mar, aquilo ali são as ondinas, os silfos, aqueles moinhos de vento imperceptíveis, os silfos são aqueles moinhos de vento imperceptíveis, assim, as salamandras é a dança do fogo, e os cristais são fenômenos naturais da natureza, que são, eles acontecem naturalmente. A produção de cristais é natural, né? E da mesma forma, quando você fala com as suas amigas fadas, miga, cadê minha chave? Para de pegar minha chave. Você fala com a fada.
Ah, eu quebro o pau.
É como se ele fosse ali seu amigo, seu brother, porque você tá em contato com a natureza, não porque você é interesseiro. A mesma coisa os cristais. Quando você respeita a natureza, os elementais te respeitam de volta. Ah, as dríades, que são os espíritos dentro das árvores, tudo isso. Então, assim, você programa um cristal, por quê? Não é que você tá mandando no elemental. Você está dizendo, elemental, eu preciso de você para esse fim. Vem cá me ajudar. É basicamente isso. Isso é programar um cristal. É a mesma situação que você tem quando você planta uma árvore. Ou você planta uma erva, né? Você fala, erva, eu quero muito seu tempero. Quero muito seu sabor. Me dá o seu sabor. E aí você vai ter lá a pimenta, o comida.
Eu tava rindo de fone mutado.
E aí o cristal é a mesma coisa. Deus. Você vai chegar no cristal e falar, amor da minha vida, eu respeito, somos ali semelhantes junto à natureza, e eu quero estar em sintonia com você, e eu quero te programar, eu quero que você vibre junto comigo essa energia, porque eu preciso da sua ajuda e gratidão e tals. E aí você vai programar o cristal pro fim que você precisa. O cristal, ele não tem obrigação nenhuma de te ajudar, por isso que você vai programar ele. Quem fala que o cristal já sabe o que tem que fazer, cara, só se a pessoa tem um alinhamento assim muito sem precedentes com cristais, sabe? A pessoa olha pro cristal, o cristal olha pra ela e fala, cara, já sei que você precisa, parça, é nóis. Não é bem assim, né? A menos que a pessoa tenha muita intimidade com cristais, o que eu acho difícil.
Senão, pra que tanto livro, né? Que fala a respeito de cristal?
Muito.
Na época, falei isso pra pessoa, porque assim, um cristal pode ter um zilhão de utilidades, né? A ametista tá aí pra não dizer o contrário, o cristal transparente, enfim, quartzo transparente, quartzo fumê, um milhão de utilidades. Então, definir, focar em definir uma função para ele também ajuda a focar naquilo que a gente vai precisar com aquele cristal, né?
Claro que os cristais têm propriedades específicas, né? Você não vai usar um citrino para transmutação, porque não é a função dele. Porque a gente tem dois aspectos dentro dos cristais: a cromoterapia e a energia do cristal mesmo. E foi por tentativa e erro feita pelos nossos antepassados, que entenderam que aquele cristal X era de transmutação e aquele cristal Y era de purificação e energização. E aí, isso é conhecimento milenar que vai sendo regurgitado pra gente aqui. Por isso que a gente tem cristais que... cristais mais raros, digamos assim, que você vai ler, cada lugar fala uma coisa. Por isso que é legal a gente começar a ler de fontes mais primárias, livros mais antigos, para a gente conseguir entender da onde veio aquela interpretação da lápis lazuli, da onde veio aquela interpretação da esmeralda, etc.
Entendeu?
Mas você programa assim. Se você compra uma turmalina negra bruta, que claramente o objetivo dela, todo mundo sabe que é proteção, você precisa falar com ela, você precisa falar, Turmalina, gratidão pela sua energia, tamo junto, e eu preciso de você para me proteger aqui nesse ambiente XYZ, ou vou colocar esse cordão aqui de Turmalina, e eu agradeço pela sua proteção, e tamo junto. É sempre uma relação de parceria, não é uma relação de eu sou importante e por isso eu, você vai me conceder o seu poder. Não. É sempre uma parceria.
Posso tirar uma dúvida sobre cristais?
Claro.
Porque eu tenho um quartzo rosa e um dia eu programei ele pra deixar as relações mais amorosas, assim, né? Com a pessoa. E aí, não amorosa de ficar com a pessoa nem nada. É tipo, só de tá ok, entendeu? E aí, o que aconteceu foi que, meu, eu fiquei muito mais na pessoa. Porque se eu estou usando, é sempre para mim.
Sim. Ele fala nesse capítulo também que a primeira pessoa a ser atingida pelos feitiços é o próprio feiticeiro. A primeira pessoa a ser atingida pela magia é o próprio mago. Então é isso. A magia, ela segue o caminho de menor resistência. Qual era a menor resistência nessa programação? Tava mais fácil você aumentar primeiro o amor para que depois isso venha a ser devolvido, porque tudo que a gente faz volta 3 vezes pra gente. Então, tava mais fácil começar por você do que começar pela outra pessoa. Entendi. Até porque o fato de você manipular outra pessoa, você não vai manipular a outra pessoa numa programação de cristal. A manipulação de outras pessoas é um tipo de magia mais diferenciada, digamos assim. Né?
Fora o fato de que, assim, se a pessoa tem uma personalidade forte, se a pessoa tem autoconfiança, personalidade forte, vai ser extremamente difícil alguma coisa, aspas, pegar, fechar aspas, nela. Então, se a pessoa
é... mais fácil pegar na outra.
Exatamente. Tipo, é que nem a Ana mencionou, a magia vai pelo caminho mais fácil. E quanto mais essa pessoa for autoconfiante, cheia de si...
Mais fácil não, mais fácil não. De menor resistência.
De menor resistência. E, mas enfim, isso é um troço assim, ó, testado e comprovado milhares de vezes. Se a pessoa acredita que ela é gostosa, maravilhosa, pegadora, pode ser o bichinho da goiaba. Os negócios não vão pegar. E não é só questão amor, sabe? É questões gerais, assim.
Faz muito sentido. Verdade. A pessoa, ela é super orgulhosa, super... Não fala de sentimentos e blá blá. Faz sentido o que você falou mesmo.
Bom, o que eu sugeriria nesse caso é uma jade verde. Porque a jade é a pedra da amizade. E...
grande e pesada dá na cabeça da pessoa. Puf, resolveu.
E poder. Você pode dar uma jade para a pessoa que você quer ter como amigo. É um ótimo presente de amizade, a jade. E aí você dá uma jade. Fala, olha, você é meu amigo, essa é a pedra da amizade. Essa é a pedra que os amigos dão uns para os outros quando eles querem continuar sendo amigos. E eu quero te dar uma jade porque eu quero continuar sendo seu amigo. Então é uma boa, porque a jade vai ficar friends com outra pessoa. Não, não. Meu amor, não. A friendzone só se instala quando os dois querem, né? Todo ato de amizade é um ato de... next, o que tem depois, né?
Interessante. Obrigada.
Jadezinha.
Jade neles. E aí, pra finalizar, acho que a Eli quer falar sobre isso, que é a questão das diferentes magias que o Gardner citou, e citou aí de uma forma meio equivocada.
Então tá, Gardner coloca magia, como é que é? É cerimonial, ritualística, cabala ou magia negra. São magias para invocar djins e demônios e não sei o que, para pedir favor ou forçar a fazer favor, e que a Wicca não é assim. Tá certo colocar tudo isso na mesma caçapa, assim?
Ele fala que magia ritualística, magia cabalística, arte mágica e magia negra são a mesma coisa. Eu entendi que ele fala que é a mesma coisa. Não é.
Eu entendi que ele fala que é a mesma coisa.
Tá? Então vamos lá. Magia ritualística é magia cerimonial. Aquela magia mais alta magia, digamos assim. É, Lyra, não entendi o que é magia cerimonial. Explica melhor? Não. Vai ler o livro do Buckland. Guia completo de bruxaria do Raymond Buckland. Vai ler lá, que você vai entender o que é magia cerimonial. Vai ler Franz Bardon. Aquilo ali é magia cerimonial. Vai ler Aleister Crowley, Golden Dawn, aquilo ali. Aí tem magia cabalística, que é o que eu entendo, tá? Quando o Gardner fala magia cabalística naquela época, eu acho que ele estava se referindo a Goetia. Mas essa é a minha opinião, tá? Por que que eu acho que é isso? Porque ele fala invocar gênios, que é equivalente à magia cerimonial, invocar demônios, que é o que ele entende por daimons, porque ele fala demônios ou espíritos, e aí é equivalente na ordem que ele está redigindo, que é a Goetia. Aí ele fala arte mágica, que nada mais é do que alquimia, que ele fala espíritos elementais, e magia negra, que é equivalente ao forçá-los aí na ordem dos fatores. Então, ele fala que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então, ele tá falando aí de magia cerimonial, Goetia, arte mágica, que é a mesma coisa de alquimia, e magia negra, que na cabeça do Gardner, gente, magia negra é equivalente a que as pessoas faziam na África. Pra ele, isso é magia negra. Porque Gardner é preconceituoso, sim. Ele é racista, sim. Ele leva em consideração que Black Magic, que é magia negra, não é só a questão da magia ser branca ou preta. Tem a questão da negritude, sim. A origem da palavra Black Magic tem a ver com a cor das pessoas que praticavam ela. Primeiro, isso foi a primeira coisa. Depois que veio o aspecto tribal da magia negra. E aí Gardner tinha isso muito forte, que ele acreditava que as pessoas na África praticavam magia negra, ou seja, uma magia mais tribal, e eram também negros. Ele não excluía esse fator do preconceito, sim. E ele também dizia que os africanos sabiam fazer magia melhor que as bruxas europeias. Ele fala isso nesse capítulo. Mas por que que ele fala isso? Porque ele considera que o tribal, que tem mais manifestações, que tem mais demonstrações materiais e orgânicas da magia, mais provas concretas, é melhor. Não necessariamente. Mas eu acho que ele fala isso meio que para expurgar a culpa de falar tanta merda sobre magia negra.
Pois é, ele comenta, inclusive, que a gente seria, tipo, que as bruxas inglesas atualmente seriam praticantes de finais de semana, enquanto os africanos são pro, né, são profissionais.
Não, mas isso é verdade, né?
Pois é.
Porque a magia na África tribal, tá? A magia na África tribal, ela tá inserida no dia a dia das pessoas, porque eles têm um contato intrínseco e direto e total com a natureza. Mas por quê, gente? Porque eles são pagãos, eles realmente vivem da subsistência da terra, diferente de nós, bruxos de apartamentos, que não precisamos da natureza para sobreviver, porque tudo vem em lata e pacote.
Total. Até atualmente, eles têm costume lá na África, eu sei porque eu já vi documentários de pequenas aldeias na África, eles misturam, quando tem um animal para matar para comer, tipo uma vaquinha, por exemplo, eles aproveitam tudo, tudo. Carne, pele, sangue e ossos. Eles, inclusive, misturam o sangue do animal no leite para juntar aquelas proteínas ali do sangue daquele animal no leite e poder absorver tudo, porque a escassez lá também é maior, né? Sim, eles usam tudo, tudo, absolutamente tudo, dente para fazer colar, que seja, mas eles precisam aproveitar aquilo porque é uma questão de cultura e é uma questão de sobrevivência também.
Bom, muito bom. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que a gente não falou?
Eu não, acho que era isso mesmo.
Então, agradeço toda a dedicação de vocês nesse Clube do Livro. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Se gostaram também, bite me. E é isso, a gente terminou Gardner e a gente ainda tá vendo qual o próximo livro que a gente vai ler, mas se você quiser participar do próximo Clube do Livro, Clube do Livro 2020, mande um e-mail para alinacreuri@gmail.com. E não temos mais grupo de WhatsApp, parem de mexer o saco com isso. Se quiser tirar dúvidas, saber sobre o Ica, manda e-mail pra mim que a gente conversa, tá bom? Até a próxima e blessed be!
Blessed be!
Blessed be!